nossos dias quando estão assim difíceis. Não estamos sós, tem alguém por nós. Vejo cenas que jamais pensei que visse, vidas que se vão, inocentes vão. Seja amigo ou estranho, dói igual em mim. São geisas, carolinas, homimares, tins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Nem sei pra onde vai a humanidade. Tem que ter amor sem qualquer temor. Todos têm direito à felicidade e a poder sonhar em qualquer lugar. Quero andar sem ter o medo. A noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir, um sorriso me fazendo crer nessa paz que eu quero tanto ter. Quero andar sem ter o medo no meu calcanhar. Na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir, um sorriso me fazendo crer nessa paz que eu quero tanto ter.
Estamos de volta com o programa Um Só Coração nesta tarde de quarta-feira. Tá aí, você acompanhou o Padre Reginaldo Manzotti na Hora da Misericórdia, que retorna amanhã às 3 horas da tarde. Chame seus amigos, vizinhos e parentes e vamos rezar junto com ele aqui dentro do programa Um Só Coração na Hora da Misericórdia. Vamos juntos até às 5. Quando você ouve esta canção, Nós Queremos Paz com Joana, é hora do quadro Paz no Trânsito, trabalhando as questões do trânsito, conscientização no trânsito, educação para o trânsito. E você pode, lembrando que você pode enviar as suas dúvidas no WhatsApp 98700095, 98700095. Você envia as suas dúvidas aí que o nosso amigo Capilé e também Juscelino vão procurar esclarecer as suas dúvidas. Também no site da Rádio Coração, www.radiocoração.org, durante a semana você pode enviar a sua dúvida. É só escrever Paz no Trânsito e enviar a sua pergunta lá no recado ao vivo do locutor, tá bom? www.radiocoração.org, é só entrar no, clicar no link ao vivo e você escreve Paz no Trânsito e escreve também a sua dúvida e vamos trazer para os nossos amigos para a gente trabalhar estas questões aqui no quadro Paz no Trânsito. 3h35, também no Face, Rádio Coração 95 FM, você pode deixar a sua dúvida. Da mesma forma, escreve Paz no Trânsito e coloca a sua perguntinha lá e os nossos amigos vão esclarecer suas dúvidas, vão procurar trazer novas ideias e debater aqui no quadro Paz no Trânsito. E hoje o quadro Paz no Trânsito está muito interessante. Vamos falar sobre CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Para você que vai tirar a sua CNH, está imperdível hoje o quadro Paz no Trânsito. Mas primeiro vamos receber os nossos amigos. Senhor Capilé, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao quadro Paz no Trânsito, programa Um Só Coração.
Boa tarde, é um prazer mais uma vez estar aqui, Elton. É dizer para você e para todos os ouvintes que eu continuo acreditando nas mesmas coisas. Em primeiro lugar, no meu Deus, que me conduziu até aqui, servindo a Jesus Cristo na minha forma, e cumprimentar os demais componentes aqui, Juscelino, Oswaldo, e dizer que o nosso propósito continua o mesmo, levar informação para as pessoas de forma clara e objetiva.
Juscelino, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, é com muita alegria que estamos aqui mais uma semana, e as perguntas que ficaram sem respostas, passaremos essas respostas hoje, né? Então, as pessoas que nos cobraram durante a semana, que estão de audiência aí, é, com certeza terão as respostas, e vamos pedindo aí que participe, que continue perguntando. Graças a Deus, é, a nossa missão aqui é tornar um trânsito mais humano.
Tá certo. E hoje recebendo, tendo a alegria de receber aqui no programa Um Só Coração, nosso convidado especial de hoje é o Oswaldo Antônio Ramos. Ele que é instrutor de autoescola, da Autoescola Grand Prix. Desde já agradecemos a Autoescola Grand Prix por liberar aqui o seu profissional. Boa tarde, Antônio. Oswaldo, seja bem-vindo. Oswaldo ou Antônio, né? Boa tarde.
Oswaldo Antônio.
Exatamente.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder esclarecer a população a respeito da CNH, um documento tão importante, tão útil, né? Que muitas vezes a pessoa acaba até utilizando de forma negativa. Então, que a gente puder ajudar a esclarecer a população, com certeza nós vamos estar passando as informações aí.
Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui, Oswaldo. Antes de partir para o tema de hoje, a Carteira Nacional de Habilitação, vamos tirar as dúvidas, as perguntas que ficaram sem respostas no último quadro. Vamos lá, Juscelino.
Muito bem, um abraço para o Lucas e para o Delmar, que estão aí na audiência, e gostaria de respondê-los que toda e qualquer alteração efetuada no veículo que vai interferir na sua originalidade, aquilo que saiu de fábrica, é necessário procurar a agência de trânsito, é necessário procurar o DETRAN, para que autorize essa alteração, para que ela possa ser regularizada e para que conste na documentação. Então, o pessoal disse que ficou a dúvida com relação à sinalização e iluminação, que estão usando muito lâmpadas de LED, estão colocando aquelas lâmpadas azuis, né, na meia-luz, no farol. Então, aí me perguntaram, mas isso não é proibido, que continua... Sim, toda e qualquer. Então, o código de trânsito está bem claro. Toda e qualquer.
Até aquelas que falam que é de neon.
Pior ainda.
Xenon é.
Tem veículos que saem de xenon de fábrica, né? Então, mas se o seu não saiu, e se você adaptou, você tem que regularizar. É alteração de característica.
Então, e os veículos que saem de fábrica?
Já saem regulamentados, né? Então, já foi preparado para aquilo, já tem a instalação adequada para o uso desse tipo de equipamentos. Então, está dentro das normas.
Fora isso, não é
alteração
permitido.
Alterou, tem que regularizar. Certo, Capilé?
É, exatamente. Chama ensaio, né? O que é feito para os veículos novos é chamado de ensaio. Por que é feito o ensaio? Para saber se aquela lâmpada, aquele sistema de iluminação daquele carro suporta aquele fato, aquela lâmpada. É, nós sofremos bastante... experimentamos bastante perguntas sobre isso aqui. Mas uma lâmpada só mudou a cor, não mudou nada. Quem que sabe se mudou ou não mudou? Somente pode ser o Detran na hora de fazer uma vistoria. Ah, mas a minha era azulzinha, o guarda me parou, tal e coisa. É assim que nós somos chamados, né? Eu sou ex-policial rodoviário e o guardão lá e tal e coisa, né? Ele me parou e mandou eu desligar essas lâmpadas. Aí desligou, ele não me deixou seguir porque aí estava faltando as lâmpadas, né?
Sim.
Tá certo.
E o Detran caminha pro engenheiro veicular. Então, será necessário tirar o certificado de segurança veicular. Se for aprovado, aí que será regularizado. Se reprovou lá na inspeção do engenheiro veicular, nada feito, tem que voltar à originalidade.
Existia uma resolução, a 580, né? Ela foi revogada por uma moderna, já no novo código. Essa 580 pertencia ao código anterior. E ela tinha cada coisa. Por exemplo, ela tinha uma curiosidade que falava assim, luzes...
Agora 292.
É, agora 292, né?
É, 2008.
É, aí ela falava assim, luzes de freio, né? Então, luzes significa que é mais de uma. E fala assim, luz de ré. é uma só. Pode ser uma só. Agora tem uma característica interessante. Se o carro saiu com duas lâmpadas, você não pode desligar uma. Não, mas é luz de ré. Não, mas se o ensaio dele foi com duas lâmpadas de ré, ele tem que usar as duas lâmpadas de ré, sob pena de estar com a iluminação alterada ou deficiente.
Alteração de característica.
Exatamente.
Também.
Então, a alteração de característica não é simplesmente mudar alguma coisa que seja visível no veículo. Não é isso. Mudou qualquer fato do veículo é alteração de característica. Outra coisa muito comum, e o Oswaldo pode falar sobre isso, é o rebaixamento de veículos. É proibido isso aí. Nós falamos uma tarde aqui, nosso programa inteiro, nós falamos sobre pneu e rodas. Então, tá lembrado disso,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, o rebaixamento é pior, a consequência é maior ainda do que uma modificação de pneus. Tá certo? Porque você está diminuindo a capacidade do veículo de se manter em pé, vamos dizer assim, se é que dá para falar que um carro está em pé, né?
Uhum.
Mas é esse o fato. Então, se você alterar aquela característica, já todos os quebra-molas vão estar irregular para aquele carro, porque ele vai passar embaixo, raspar e etc, né? É igual o excesso de pessoas dentro do carro. Não, meu carro estava só com 6 pessoas. O carro é para 5 pessoas, no máximo, isso já é o extremo. Aí ele passa em todos os quebra-molas, todas as dificuldades, todas as depressões, ele vai pegar embaixo.
É só contar os pontos de cinto de segurança, são para 5, né? Então é proibido carro é original de fábrica, não
de
pode
fábrica.
Rebaixar.
É o ensaio inicial, vamos
Quer dizer,
falar
não
assim.
Que não possa.
Pode, desde
por
que
isso,
seja...
Porque recentemente houve um encontro de carros rebaixados aqui na cidade.
Então, e veja bem que...
Imagina nós lá.
Choveu muito de pergunta, porque nesse retorno do encontro de Campo Grande para cá...
Multaram um
monte. A PRF resolveu, ela estava de plantão ali e resolveu fazer cumprir a lei. E as pessoas vieram revoltadas no Detran. Falei, peraí, dá a sua documentação. Olha, você está fora da regulamentação. A 292 deixa bem claro. 579 deixa claro. Porque tem que constar, agora é obrigatório constar a altura do veículo no documento, tem que constar o número do certificado veicular que foi emitido pela uma empresa credenciada, que é credenciada do Inmetro, que vai fazer esses ensaios que o Capelé está falando, e ali o engenheiro mecânico vai assinar, vai emitir um laudo, que esse laudo vai passar para o Detran, esse laudo, o Detran vai dar o aceite, esse laudo ele fica no sistema. É uma coisa tão interessante, às vezes as pessoas não sabem. Mas eu lá de dentro da minha casa, eu posso chegar através da internet e checar esse laudo no site do Detran.
Sei. Mas a empresa que executar esse serviço que vai emitir este laudo?
Aqui em Dourados, eles irão reabrir. Aqui nós tínhamos essa empresa. Lá em Campo Grande, se não me engano, são 2 ou 3. Aqui, pela demanda, eles fecharam aqui, mas estão reabrindo. E é uma empresa, o serviço deles é muito sério e tem veículo que vai lá fazer laudo e que é obrigado a pedir a baixa do veículo. Por exemplo, eu já vi um teste de torção no veículo, que o veículo foi recuperado de acidente, quando fizeram o teste de torção, que colocou o peso, que subiu um lado do veículo, as portas estouraram. Uhum. O engenheiro condenou o veículo e foi obrigado a pedir baixa definitiva, sem direito a recuperar. Então, é um trabalho sério e o Detran só vai regularizar a documentação após passar pelo crivo do engenheiro mecânico.
Certo. Então, resumindo, pode...
desde
tanto,
que autorizar.
Desde que esteja dentro dos parâmetros estabelecidos pelo fabricante. Sim. É isso?
E pelas normas, né, que determinam o Denatran e o Contran.
3h45, você está ouvindo o quadro Paz no Trânsito. Se você tiver alguma dúvida a respeito do trânsito e questões inerentes a este assunto, você pode enviar 98700095, é o WhatsApp da Rádio Coração, 98700095, também no site www.radiocoração.org. É só clicar lá no recado ao vivo e enviar a sua mensagem, a sua pergunta, e vamos trazer as questões aqui para a roda de debate. Muito bem, hoje o assunto fechados as não, nossas dúvidas.
Era as perguntas, né?
Fechado vai ser nunca isso aí. É. Toda vida tem discussão sobre
rebaixamento. Hoje, seu Capelé, o assunto é CNH, Carteira Nacional de Habilitação. E para isso, nós temos o nosso convidado especial aqui, Oswaldo Antônio, ele que é instrutor de autoescola, que vem falar um pouco a respeito deste assunto. E aí, Oswaldo, como é que fica? Mudou, alterou? Como é que faz para o nosso amigo ouvinte que está em casa, que quer tirar a sua habilitação?
Bom, no primeiro momento, a pessoa, para tirar a habilitação, ela tem que seguir alguns requisitos básicos, né? Que seria maior de 18 anos ou penalmente imputável, estar gozando aí de boa saúde física e mental, ser aprovado nos exames psicotécnico, né? Exame médico, assistir uma carga horária de 45 horas-aulas teóricas, e essas horas-aulas teóricas são monitoradas pelo sistema biométrico, ou seja, a pessoa passa a presença dela pela sua digital. No decorrer das aulas, são feitas vistorias para ver se a pessoa está dentro da sala de aula, onde vai chamar a pessoa novamente, vai passar a digital, tirar uma foto, comprovar que ela está realmente. Concluindo essa carga horária de 45 horas-aula, ela vai ser submetida a uma avaliação teórica pelo DETRAN, aonde são 30 questões que ela tem que acertar no mínimo 70% dessa prova, ou seja, tem que tirar a média 7. Passando na prova teórica, o DETRAN vai dar o direito de fazer as aulas práticas, e esse direito vai ser através de uma LADV, que é Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Esse documento só serve para fazer aula. Tem muitas pessoas que pegam esse documento, pegam seus veículos, vão dirigir, o policial para, aí vem aquela história, né, Capilé? Não, seu guarda, eu estou tirando a carteira, está aqui a minha... Tá?
Aquilo lá não é carteira provisória, não. É apenas para fazer aula.
Simplesmente para estar em companhia do instrutor, nada mais. Sem aquela licença, não pode fazer aula também no carro de autoescola. Ah, estou no carro da autoescola, estou sem a licença. Se o policial parar, vai ser feita uma infração de trânsito, esse veículo vai ficar retido, o aluno vai ter que descer do carro, não vai poder continuar a sua aula e o instrutor vai ser advertido em relação a isso aí. Então, não pode. Tendo essa LADV, tá? Ele vai fazer as aulas práticas, ao qual o Código de Trânsito prevê que sejam feitas 25 horas-aulas de carro e 20 horas-aulas de moto, tá? Sendo que um percentual dessas aulas de carro e moto tem que ser feita no período noturno, que seriam 5 aulas de carro, período noturno, ou 4 horas-aulas de moto. Sendo aprovado, ele vai terminando a carga horária e estando apto, a pessoa tem que entender assim, não é porque ela fez a carga horária que ela já vai fazer o exame do DETRAN. Ela fez a carga horária, mas ela tem que estar apta a fazer a prova e ser aprovada.
Ela vai passar por uma espécie de avaliação do seu instrutor.
Na verdade o instrutor passa, né, essa avaliação, e tem muita gente que acha que a lei é dele. Então já fiz a minha aula, já estou pronto, vou lá fazer a prova do DETRAN. Não, uma, a autoescola tem um índice de aprovação. O DETRAN nos cobra um índice de 60% das aprovações. Dois, pessoa para poder fazer a prova, ela tem que estar com domínio regular desse veículo. Digamos assim que não vai ter experiência, mas pelo menos dominando esse veículo de forma que não constitua perigo para as outras pessoas na rua.
Então, Oswaldo, quer dizer, se eu fizer as aulas, cumprir a minha carga horária, mas se o instrutor me avaliar e eu não estiver apto a fazer a prova, eu não vou para a prova, é isso?
Na verdade, a autoescola ela tem esse dever de formar realmente um condutor responsável, sabedor dos seus direitos e deveres. Então, tem que mandar ele para a prova, ele tendo condições de ser aprovado no exame, de ser avaliado. Porque também não pode colocar em risco também a vida do examinador e nem das outras pessoas que ali estão.
Claro. E se o nosso candidato aí reprovar, ele vai ter que passar por todo o processo novamente? Como é que fica?
Não, nesse caso não. Como ele já concluiu a carga horária, ele vai fazer as aulas necessárias para poder rever o porquê reprovou. Foi na baliza, treinar mais balizas, foi na rua ver o procedimento ali, o que foi que aconteceu, e fazer um novo exame. Só que esse novo exame tem que esperar 15 dias após a reprovação. Exemplo, eu não posso fazer uma prova hoje, chegar e quero fazer outra amanhã. Não. Então, tem um prazo de 15 dias que o próprio sistema bloqueia, não deixa registrar, porque é lei nacional, a pessoa tem que esperar 15 dias, depois de 15 dias ela pode se inscrever novamente para fazer nova prova.
Esses 15 dias é para a pessoa ter novas aulas, para se adequar novamente, se preparar?
Foi até uma questão recentemente mandada para nós.
Foi.
Né?
Então, a pessoa questionou muito isso e hoje nós vamos dar uma resposta mais clara. Por que 15 dias? Por que chegou nessa quantidade?
Na verdade, digamos assim, é um período de reflexão. Seria um tempo que a pessoa teria ali para realmente rever os seus conceitos, reanalisar o porquê reprovou, fazer aulas novamente nesse período e se inscrever para novo exame. É que assim, o povo acha que as coisas são do jeito deles. A lei é deles, então o policial está ali, não sabe muitas vezes, está querendo pegar só o dinheiro, está querendo só multar. A autoescola só quer pegar dinheiro e, como a gente já ouviu, não sabe ensinar direito. Então, assim, existe lei e o que nós fazemos é seguir a lei, fazer dentro daquilo que determina as normas aí do Código de Trânsito Brasileiro, que seria o CTB.
E o famoso simulador, Oswaldo, o que você me fala?
Bom, o simulador já era para estar... funcionando. Mas aí entra muitos, como que eu posso dizer para você, muitos interesses, né?
Certo.
Quando surgiu o simulador, o valor dele em média seria R$40 mil. Um simulador. Isso, R$40 mil. Só que aí não sabia quem que ia pagar essa conta. Se era o contribuinte, no caso o povo ali que necessitaria do serviço, ou certo, as autoescolas. Então estava aquele impasse, vamos deixar como comodato, vamos cobrar tantos por mês. Seria lá um pagamento mensal que faria lá e ficaria como comodato. Não, tem que pagar à vista, tem que comprar, colocar na autoescola e cobra-se um valor de uma hora aula, R$50 para você poder fazer essas horas lá. O que está a demanda agora? Agora, acabou. Tá? Agora vai ser obrigado a fazer aula no simulador novamente.
A partir de dezembro?
Na verdade, eles deram até dezembro para se adequar. Mas já, quem já está, já pode começar a utilizá-lo.
E o custo desse simulador ficou para a autoescola?
Então, a verdade é que aqui no Mato Grosso do Sul ainda, não teve base ainda de como que vai ser a instalação desses equipamentos. Por exemplo, nós temos aí o SINDICFC. Aqui em Dourados tem o sindicato. Aí estão vendo, se colocam no sindicato para as pessoas ir lá fazendo, ou seja, para as autoescolas não ter tanta despesa com esse equipamento. Aí o outro já fala, não, cada autoescola vai ter que ser o seu. Então, assim, na verdade, saiu a resolução, que é a 543, se eu não me engano, só que também nem no site do Denatran ainda não está. Saiu só no Diário Oficial da União. E quem tem acesso ao Diário Oficial da União? Somente quem trabalha nessa área. Mas a ideia é que até dezembro, todo CFC já esteja utilizando o simulador.
Tá certo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Nonato, lá do Jardim Ouro Verde. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a sua questão, tá bom, Nonato? Aguarda aí daqui a pouquinho. E também o Nonato do Jardim Ouro Verde, deixa eu ver aqui, WhatsApp 987000095, você envia sua dúvida e vamos responder para você. Também, boa tarde, o Marcelo. Marcelo na sintonia, daqui a pouquinho vamos falar sobre a sua questão aqui, Marcelo. Vamos terminar o assunto CNH. Seu Capilé?
Eu quero fazer uma provocação aqui pro Oswaldo. A respeito do que a nível nacional, né, a mídia falou sobre a questão do Malcolm do Corinthians lá, que em 20 dias tirou uma habilitação.
Certo.
Quer dizer, nós não queremos assim fazer um polo aqui de discussão, até porque tem dois defensores do Corinthians aqui contra um do Palmeiras, né?
E um santista.
Não é isso que nós queremos. Nós queremos mostrar que existe esse tipo de coisa muito na sociedade, e a sociedade, às vezes, ela é também
aceita,
comprometida com isso, né? Porque ela quer que haja, mas não quando é o dela que está ali, né? Eu quero que a polícia tenha ação, mas eu não quero que seja com meu sobrinho, com meu filho, com meu tio, com meu compadre, com meu isso, com meu aquilo. Então, a sociedade é culpada também por isso. Mas esse fato foi um fato de destaque ultimamente, e a gente sabe que não se pode tirar uma habilitação também é bom, porque tirar da gaveta é coisa mais fácil, né? Em 30 segundos, uns 5 segundos eu faço. Mas fazer todo o procedimento para se ser habilitado em 20 dias é impossível. Oswaldo, o que você tem a dizer para nós sobre isso?
Na verdade, como o próprio presidente Detran lá e o Capilé acabou de dizer, não tem como, porque você precisa de prazo. Exemplo, já vi casos de alguma pessoa falar, não, aula teórica em 4 dias. Gente, não tem como. O Detran permite que seja feito 10 horas aulas por dia. Então o aluno pode escolher o período, vai fazer de manhã à tarde, à tarde e à noite, só que ele não pode passar de 10 horas aulas por dia. 10 horas aulas por dia vai dar um total de, no mínimo, 5 dias para poder encerrar a carga horária. Encerrou a carga horária, vamos supor que ele começou na segunda-feira, encerrou na sexta. Para ele conseguir marcar essa prova teórica, ele vai ter que esperar mais 15 dias. Por quê? Porque a prova teórica tem que ser marcada 8 dias de antecedência. Não pode marcar de um dia para o outro. Então, 20 dias, carteira de habilitação, já vi também, não foi só lá em São Paulo não, até em Dourados já vi também, carteira de habilitação em 20 dias, gente, a gente não pode dar um prazo, não tem como você dar um prazo, que os prazos são bem prolongados, você tem que passar pelo exame psicotécnico, o psicólogo tem que lançar o resultado no site do Detran, tem que liberar para fazer o médico tem que lançar o resultado, depois de lançado o resultado, aprovado, aí vai iniciar as horas aulas teóricas. São 45 horas aulas teóricas, gente. 45 horas aula não tem como fazer em 2, 3 dias. E é o sistema biométrico.
Então, Oswaldo, não existe milagre, né?
Não, o que existe é a lei. E tem que ser seguida a lei. Então não adianta, muitas vezes, o aluno ir atrás de facilidade. Tira sua carteira com 15 dias, com 20 dias, gente. Eu falo pela experiência que eu tenho, Juscelino também trabalha nessa área, o Capilé trabalha, a gente sabe da seriedade que é o trabalho do Detran. A partir do momento, né, tem muitas pessoas que falam, ah, comprou a habilitação, e você compra realmente, você compra, só que você faz todo o procedimento correto, e você vai pagar o preço justo por aquilo. E não muitas vezes, igual acontece aí, que a pessoa paga 5, 6 mil, 10 mil reais por um documento de habilitação, que não tem valor nenhum, como é o caso do jogador do Corinthians lá, que ele fez exame médico num dia, no mesmo dia começou a aula teórica, e no mesmo dia que começou a aula teórica, começou a aula prática. Não existe.
Tá certo. Então, pessoal que está em casa, muita atenção, não compre gato por lebre, é assim que diz.
Facilidades, né?
Exatamente. Existe um tempo para todo o trâmite, então muita atenção. Vamos para um rápido intervalo?
Vamos.
Daqui a pouco a gente retorna.
Eu quero fazer mais uma pergunta que é esclarecedora. Inclusive, esse final de semana, eu estava na casa de um amigo e me perguntaram um fato que eu queria que o Oswaldo esclarecesse para nós.
Tá legal, então. Daqui a pouquinho, então, a questão do senhor Capilé. Você está acompanhando o quadro Paz no Trânsito aqui no programa Um Só Coração, conscientização e educação para o trânsito. Rápido intervalo e já retornamos.
A sua tarde com mais emoção. Programa Um Só Coração.
Quatro e três, estamos de volta com o programa Um Só Coração, nesta tarde de quarta-feira. Obrigado pela sua audiência, sintonia. Você está curtindo o quadro Paz no Trânsito, trabalhando com as questões do trânsito, conscientização e educação para o trânsito. E hoje o tema é CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Estamos com o nosso querido Capilé e também Juscelino, e o nosso convidado especial aqui, o Oswaldo Antônio, que é instrutor de autoescola. No outro bloco ficamos com a questão do seu Capilé. Pode fazer, por favor.
O meu neto vai fazer 18 anos daqui 2 meses. E eu queria que ele já entrasse na escola, mesmo sem ter os 18 anos. É possível, Oswaldo? Não é realidade, né? É fictício isso aqui. Um amigo meu, que chama Ricardo Groscheves, me fez essa pergunta no final de semana. E eu gostaria que o Oswaldo nos desse esclarecimento sobre isso aí. É possível?
Na verdade, ele não vai poder dar entrada no processo enquanto não estiver com seus 18 anos completos. Assistir algumas aulas, alguma coisa, vai poder? Vai, mas é simplesmente assim, a lei não proíbe. Só que dizer que vai valer para contar como carga horária para ele poder fazer a habilitação, não. Só vai contar a carga horária depois que ele estiver com os 18 anos completos. Deram entrada no processo, no sistema RENACH, cadastrar lá ele no sistema RENACH, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, tá? Aí sim ele vai poder iniciar o processo dele. Então, aquela pressa, aquela agonia, vou fazer 18 anos daqui uma semana, já posso? Não, não aceita, não consegue nem cadastrar o RENACH.
18 anos completo, então, para dar entrada.
18 né? anos e um dia, para ser bem exato.
Então, completou 18 anos, vai lá e dá a entrada. Mais alguma questão da CNH?
Então, aí tudo isso aconteceu, fui lá, conseguiu, que alegria. Estou com a minha CNH na mão. Aí vem aquela questão, o porquê é provisória e passou dessa provisória, ela passa a ser definitiva da pessoa?
Na verdade, como que funciona esse processo? A habilitação, ela é uma concessão. O que é a concessão? Um direito que o Detran nos dá para conduzir veículos em via pública, veículos motorizados. Por que PPD? PPD significa permissão para dirigir. É um prazo de experimentação, digamos assim, tá? De um ano, aonde, se o condutor ele cometer qualquer infração gravíssima, qualquer infração grave ou ser reincidente em duas infrações médias, perdeu esse direito. O Detran vai lá e pega o que é dele. E vai ter que reiniciar um processo de habilitação tudo de novo. Passou esse período de um ano, esse período de experimento, e andou na linha, foi tudo certinho, ele vai ter direito à sua CNH definitiva, que vale por 5 anos, que de 5 em 5 anos ele vai ter que renovar. Mas durante esse período, tem infrações. Dependendo da infração que ele cometer, ele pode já ter uma suspensão logo de cara. Pode pegar uma suspensão aí de 1 a 12 meses. E sendo reincidente nessa suspensão no período de 12 meses, entra com um processo de cassação que perdeu todos os exames, vai ter que tirar nova habilitação. Então não é brincadeira, gente. Não é tão assim, tão simples como muita gente acha. Tem lei, às vezes a pessoa faz, comete a infração e não é fiscalizada, não é visto. Mas a partir do momento que for fiscalizado, com certeza o policial, seja ele estadual, federal ou os guardas municipais, eles vão estar trabalhando em cima do que diz o Código de Trânsito. Perdeu, pisou na bola, vai perder essa CNH.
Diga aí, gente. Uma estatística triste.
Perdeu, né?
Perdeu. É uma estatística triste. Nas cidades maiores, em torno de 26% a 35% dos condutores de veículo na zona urbana não são habilitados ou são suspenso ou cassado. Olha o que eu falei, hein? De 26% a 35% de quem conduz veículo dentro das cidades maiores são não habilitados, suspenso ou cassados. E continuam conduzindo veículo.
Que perigo, hein? Que perigo.
Falou de uma pergunta.
Fala no microfone, por favor.
Você falou da pergunta que tem aí.
Vamos lá, então. Já vamos para as questões que estão chegando aqui, as perguntas que estão chegando. O nosso amigo Nonato, lá do Jardim Ouro Verde, um abraço, Nonato, ele diz o seguinte: eu tenho um Escort 87, troquei os paralamas dianteiro do lado carona, está na cor cinza. Passa na vistoria ou tem que pintar, Juscelino?
Olha, Nonato, o código é bem claro para essa sua situação, que lá reza o seguinte: que qualquer alteração de cor, se passar de 50% do, fora as áreas envidraçadas, né, do veículo, será necessária a regularização da troca de cor. No caso aí, que como você está falando, só dois paralamas, não vai passar de 50% do total do veículo. Então, não é proibido. O veículo, se é lógico, não vai olhar só isso, né? Então não será reprovado na vistoria por esse fato, não.
Mesmo que fosco, sem nenhuma cor, aquela sim, cinza lá, que é sim, só...
Que vem de fábrica, né?
Sim, porque agora já tem a cor fosca também, né?
Ah, sim.
Muito bem, a outra questão aqui, deixa eu ver. Boa tarde, me chamo Marcelo. E como vocês estavam falando no início do programa sobre faróis, né? Gostaria de saber se a luz xenon é legalizada, se utilizada nos faróis auxiliares ou de milha. Obrigado. Obrigado pela sua participação, tá bom, Marcelo?
Não. Não é autorizado sem autorização. Aliás, não é possível o uso sem autorização do Detran. Tem que passar por avaliação. Mesmo sendo faróis auxiliares, pode dar grande prejuízo para quem vem no sentido oposto. Ou mesmo quem vai no mesmo sentido, porque batendo no retrovisor, mesmo retrovisor interno, prejudica muito. O cara tem que ficar mudando de lugar para conduzir e isso gera perigo.
Salvo os veículos que vêm de fábrica, sim, né?
Não, aí... Só que aí você vai bem observar nesses que saem de fábrica, a resolução é bem clara para eles. Tem umas X determinações que são seguidas, tanto é que não os casos que nós mandamos, a grande maioria o engenheiro reprovou.
Reprovou, né?
Porque tem que ter limpador de farol, isso é tudo automatizado.
É porque tem, eu gostaria que vocês falassem sobre isso até, tem uma diferença aí entre o farol de neblina e o farol de milha. De milha, né?
Sim. Sim, eu posso fazer uma preliminar aqui? Farol de neblina, ele é simplesmente um farol sem foco centrado. Ele é aberto, quer dizer, ele clareia a frente do veículo e o mistério dele, a necessidade dele, o objetivo dele é quebrar exatamente aquela cerração que fica na frente do veículo que você não enxerga, tá? E esse é o farol de neblina, é um farol auxiliar. Farol de milha é chamado de farol de longo alcance. Esse farol, ele pode atingir entre 500 e 800 metros. Tá certo? Porque se ele for menos que isso, aliás, são 200 a 500 metros. Se ele for menor que isso, ele já vai se confundir com a luz alta do carro. Aí não teria necessidade. Então, farol de longo alcance é farol de foco centrado, muito problemático nas rodovias, tá? Prejudica acentuadamente quem vem no sentido oposto e os que vão através do retrovisor, tá? É, recomendação de um cara que já fiscalizou bastante, já teve oportunidade de fazer diversos comandos nas está rodovias federais, está em campo, né, fardadinho, bonitinho ali, não use isso aí, não traz, o benefício que traz é muito pequeno perto da incomodação que é um farol de milha, tá? Um farol de neblina, não. Eu sou o primeiro defensor. O primeiro defensor. Farol de longo alcance, rapaz, é para caminhão, é para alguma coisa que vai usar.
Seu Capilé, estilo, jovem é jovem.
Não, eu respeito muito, eu acho muito bom, mas isso aí não traz.
Usar muito isso na zona rural, né?
Exatamente, aí teria uma justificativa. O Oswaldo tá concordando comigo ali, ó. Poxa vida, num carro para manobrar lá, que precisa enxergar, tô precisando enxergar, né?
Não, é brincadeira.
Eu acho que aí seria...
Rodovias, não.
Não, não tem necessidade. Vamos analisar que não tem necessidade nenhuma. Oswaldo pode nos falar sobre isso. Tem necessidade de uso de farol de longo alcance?
Não, porque os faróis dos veículos já saem já com o campo de visão, já na necessidade da pessoa. A pessoa que faz isso, ele está pensando só nele. Ele não está pensando no outro. E trânsito, você tem que pensar nos outros também. Não é só em você, não é só você que utiliza a via. Então tem que deixar esse egoísmo, né? Digamos assim, esse egoísmo de lado e pensar no conjunto. Além de ser uma condição adversa de iluminação.
Claro, claro que eu fiz uma brincadeira.
Eu sei.
E tá esclarecido.
E é bom essa provocação.
O Nonato aqui agradeceu, viu? O Nonato do Escorte. Beleza, minhas dúvidas foram esclarecidas. Muito obrigado, tá bom, Juscelino?
O Marcelo não vai gostar do que eu falei. Mas, ó, Marcelo, eu tô sendo o mais objetivo possível. Eu sou ex-policial rodoviário federal, sou aposentado da PRF. Tive a oportunidade de fiscalizar muita gente, né? Nessa via, principalmente na 163, que foi a que eu mais trabalhei. E confesso para você que não vi nenhuma necessidade até hoje de um farol de milha. Tá?
Muito bem, para finalizar o quadro de hoje, eu gostaria das observações finais. Aí, o tema de hoje foi CNH, Carteira Nacional de Habilitação. E temos o nosso convidado especial aqui, Oswaldo Antônio, lá da Autoescola Grampix. Desde já, nós agradecemos a Autoescola por liberar, por você estar aqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria das suas considerações finais e colocar alguma observação que você não pôde.
Na verdade, o que a gente deixa, o legado, é de que existe um documento que se chama Carteira Nacional de Habilitação. E esse documento, ele pode te abrir muitas portas. Hoje, para você arrumar um emprego, dependendo do trabalho que você for arrumar, se não tiver habilitação, você está fora. Um concurso público, mas também, se mal utilizado, pode te fechar portas. Ou te levar a sérias ocorrências, aí te deixando aí inválido, temporariamente ou o resto da vida. E que as pessoas têm que ter consciência de que é um documento sério e não tem pressa para poder tirar. Você precisa seguir todas as determinações de alcool, fala lá no Código de Trânsito Brasileiro. E a partir do momento que você conseguiu esse direito, como nós falamos aqui, que utilize com inteligência, que utilize com sabedoria, que utilize para o seu próprio bem. Por isso que a gente vê, são pessoas aí que infelizmente todos os dias se acidentando, veículos tombados no centro da cidade, que eu acho um absurdo. Parece que não tem lei, parece que não tem velocidade, eu ando do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E o centro de formação, as autoescolas, Eu tenho certeza absoluta que ensinar a coisa errada não ensina. Ensina o correto. Agora, por que não fazer?
Tá certo. Muito obrigado pela sua participação e seja sempre bem-vindo aqui ao programa Um Só Coração, quadro Paz no Trânsito. Tá bom, Oswaldo?
Muito obrigado e estaremos aí abertos a outras oportunidades. Só nos convidar, a gente está vindo aí para esclarecer outras dúvidas.
Tá ok. Mais uma vez, obrigado à Autoescola Grampix. Seu Capilé, suas considerações finais?
Primeiro, agradecer a você, Oswaldo. Você tem uma desenvoltura muito boa, eu te parabenizo por isso. E é exatamente nesse sentido que nós pensamos, trazer aquele que vive o dia a dia no fato para trazermos aqui para a discussão. Eu acho que é muito válido isso aí, porque você traz a forma, a informação limpa, né? Sem ter... o que de fato acontece, né? E dizer para você, Alto, que é um prazer estar aqui novamente e dizer que o que nós queremos é o mínimo de acidente. Eu quero deixar toda vez uma mensagem aqui, ó. Ao vender um veículo, transfira, faça comunicação de venda. A maioria das dores de cabeça que aparecem na minha vida profissional é por causa que a pessoa vende um veículo e não transfere, tá certo? É multa, é acidente, é uma série de coisas, né?
Ô, Capilé, eu tô aqui sorrindo porque escuto isso todo dia, então vamos fazer o próximo programa sobre isso?
Vamos.
Sobre a questão do CRV, CRLV.
Transferência de venda.
Como você alegar a venda do veículo, como você bloquear um licenciamento. Então as pessoas que estão passando por essas situações, que o veículo já vendeu, não sabe onde está preocupado com a baixa de veículo, beleza? Pergunte aí que vamos falar. Um abraço a todos, que Deus abençoe e que saibamos, né, que no trânsito nós não temos que estar olhando só o nosso interesse, o interesse particular. Temos que estar pensando na necessidade de respeitar o espaço e o direito das outras pessoas. Um abraço a todos.
Obrigado, meus amigos. Este foi o quadro Paz no Trânsito, trabalhando a conscientização e educação no trânsito. Lembrando que você pode enviar sua dúvida durante a semana aí no WhatsApp 98700095. É só escrever quadro Paz no Trânsito e a sua pergunta também no site www.radiocoração.org. É só lá em recado ao vivo. Mesma coisa, Paz no Trânsito, quadro Paz no Trânsito, a sua dúvida e vamos trazer aqui para a roda de debate. Também no Facebook, facebook.com/radiocoração95fm. Mais um pouquinho da Joana, Nós Queremos Paz e o quadro para Paz no Trânsito retorna semana que vem, tá bom? 4h17.
São Geisas, Carolinas, Omimaristins. Quantas vezes me pergunto o que é ser um cidadão. Eu não quero só sobreviver, quero a plenitude do viver. Já nem sei pra onde vai a humanidade. Tem que ter amor sem qualquer temor. Todos têm direito à felicidade e a poder sonhar em qualquer lugar. Quero andar sem ter o medo no meu calcanhar. Na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir. Um sorriso me fazendo crer nessa paz que eu quero tanto ter. Quero andar sem ter o medo no meu calcanhar. Na cidade à noite amando estrelas e luar. Quero ver numa criança a esperança refletir. Um sorriso me fazendo crer nessa paz que eu quero tanto ter. Paz, peço agora. Esse grito eu não vou calar. igrejas.